Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Eu começo por agradecer à delegação da Confederação do Turismo Português, Dr. Francisco Calheiros e a Doutora Dia Lisboa, gentileza que tiveram em aceitar o nosso convite para vir connosco aqui com a Comissão Eventual para Acompanhamento das Medidas do Programa de Assistência Financeira Portugal, é um nome comprido, esta Comissão Eventual que. Este convite justifica-se de uma forma muito simples. Nós vamos iniciar dentro do país, vai iniciar dentro de poucos dias, a sétima avaliação ao programa de ajustamento, ao programa de assistência financeira. Esta comissão tem por missão acompanhar esse processo e um dos elementos, um dos momentos desse trabalho passa precisamente por uma reunião que temos todos os trimestres com a Troika. E desta vez, até pela importância da avaliação que vamos viver, houve um consenso nesta comissão de anteceder esse trabalho de uma audição dos parceiros sociais, no sentido de aqui podermos ouvir de viva voz, com os deputados da comissão e dos diferentes grupos parlamentares, de viva voz, a vossa leitura de como é que está a decorrer este programa de assistência financeira, de quais são as vossas preocupações, as vossas perspectivas acerca do mesmo e do seu impacto na economia, no setor naturalmente que representam. Eu fico a dizerem aquilo que é a vossa leitura da situação que vivemos. Esta reunião é uma reunião que procuraremos não ocupar muito do vosso tempo. É uma reunião simples em que vos pediremos que, numa fase inicial, façam uma apresentação das vossas ideias principais, depois faremos uma ronda pelos grupos parlamentares e, para finalizar, se bem o entenderem, terão a oportunidade de responder às questões ou comentar aquilo que foram as posições que os grupos parlamentares aqui colocaram. Portanto, doutor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados que eu não tive tempo de o fazer. Seguindo a sua sugestão, irei, portanto, dar uma ideia mais geral e reforçando aqui dois ou três pontos que me parecem extraordinariamente importantes do momento que estamos a passar. Portanto, chegados a este ponto, praticamente dois anos depois da intervenção da Troika e em véspera da sua sétima avaliação, gostaríamos de notar quatro pontos fundamentais. Em primeiro lugar, os objetivos do déficit não conseguiram ser cumpridos e, poderemos dizer, infelizmente, com alguma margem de segurança, que lamentavelmente não é expectável que o venham a ser nem em 2013, nem em 2014. Uma segunda questão decorrente destas é que a dívida pública continua a subir, com todas as consequências que tem para o terceiro ponto que eu gostaria de fazer notar, que tem a ver com o crescimento económico que tem sido mais recessivo do que o previsto. A quarta questão, esta sim eu gostaria de debater-me um bocadinho nela, que é a questão do desemprego. É uma questão que nos preocupa muito, é uma questão, de alguma forma, estava aqui a apanhar uns dados, em finais de 2010 o desemprego era 10,9%, neste momento é 16,9%, estamos a falar em aumentos de 60% em 2 anos, quer dizer, não estamos preparados para isso. E é uma situação que eu consideraria talvez a mais grave que o país atravessa e tem uma consequência que nós nas empresas vemos todos os dias. Não é só o drama do desemprego que existe e que é dramático para os desempregados, mas é um drama também para os empregados. Porque todas as pessoas que estão empregadas hoje em dia não se sentem muito confortáveis no seu lugar. Isso tem consequências para as pessoas, isso tem consequências para as empresas. Ainda no outro dia, comentava com um empresário meu amigo que me dizia que um seu colaborador tinha recusado o crédito a uma empresa AAA porque, pura e simplesmente, não se quer arriscar hoje em dia nas empresas para que não haja qualquer tipo de risco, digamos assim, e as pessoas porem os seus lugares em causa. Dito isto, consideramos fundamental que o Governo, nesta fase da sétima avaliação, sensibiliza a Troika para as consequências deste modelo, que não está minimamente a funcionar, e nesse sentido, e como já tem sido vindo a público, deverá o Governo negociar com os nossos credores tanto o alargamento dos prazos como o cumprimento do déficit, bem como a extensão da maturidade do empréstimo. No entanto, além destas questões que todos temos vindo a ver na comunicação social e que têm vindo a público, inclusive é por colegas nossos de outras confederações, e são situações que a confederação subscreve, eu gostaria de aproveitar aqui a ocasião para abordar outras questões, provavelmente menos referidas e mais específicas. Em primeiro lugar, a questão do financiamento. Todos comentamos o problema que existe neste momento do financiamento, ou falta dele para as empresas, e não só a falta do financiamento, como também o seu custo. Eu gostava aqui de ajustar uma outra questão, que é a questão da capital de risco. Em alturas de crise, a capital de risco é fundamental. E nós não temos capital de risco a funcionar em Portugal. E perdoem-me puxar um bocado a brasa à minha sardinha, mas quer dizer, em termos de turismo, nós até tínhamos duas capitais de risco que funcionavam, que tinham um histórico, ajudaram muitos empresários de turismo. Não conheço as suas contas, diria pelos casos que conheço, que não são contas de insucesso, e hoje em dia, inseridas numa plataforma muito maior, perderam em muito as características pelas quais elas tinham sido constituídas. Uma segunda questão tem a ver com os fundos comunitários. Três notas rápidas. A primeira, a flexibilização ao seu acesso é complicado para quem já tentou ir a estes fundos, é complicado o acesso a estes fundos. A segunda, a sua rapidez de execução e, muito importante, dar atenção à nova programação dos fundos comunitários 14-20, que vem aí, o ano 2014, vem daqui a 10 meses. Terceira questão, a reforma do IRC que está em cima da mesa. É fundamental acelerar esta reforma e um desejo que a Confederação tem há muitos anos, que é considerar-se uma tributação específica para os lucros reinvestidos. Os empresários hoteleiros, por exemplo, têm que fazer investimentos gigantescos nas suas unidades permanentemente para as manterem concorrenciais e, nesse sentido, deveria ser atendido como uma especificidade em relação a uma tributação mais especial. A quarta e última questão tem a ver com a TSU. Não queremos ressuscitar minimamente a questão da TSU, que em tempos foi abordada. Não é com certeza o que os empresários querem, a baixa da TSU à custa do aumento dos trabalhadores. No entanto, a ideia da TSU ser um fator de competitividade das empresas é para nós importante. E este assunto deixou de ser falado. Não gostaríamos que ele saísse da agenda política. Dito isto, e no que diz respeito ao turismo, não posso deixar de aproveitar esta oportunidade, mediante esta plateia, de referir alguns aspectos fundamentais, uns que terão a ver com a Troika, outros nem tanto, mas que para nós a atividade turística são fundamentais. A primeira tem a ver com a fiscalidade. IVA do Golfo, IVA da restauração. Não podemos deixar de abrandar de falar neste assunto. O IVA do Golfo e da restauração são fatores de competitividade fundamentais para as nossas empresas. Não esquecer que na atividade hoteleira a restauração diz respeito a praticamente 40% e, portanto, é um fator de competitividade que estamos a falar. E no que concerne ao Golfo, a situação é mais simples. O Golfo no Algarve, as voltas de Golfo são feitas 95% por estrangeiros. Portanto, não estamos a discutir se é um desporto de elite, se não é um desporto de elite, estamos a dizer quem paga este IVA. Este IVA é pago por estrangeiros. E os estrangeiros têm alternativas. Na Turquia, a 0%. E, portanto, num pacote, e todos sabemos que são pessoas que, os golfistas que jogam todos os dias, isto faz toda a diferença. Segunda questão que nos preocupa muito e é muito atual. A questão do diferendo atual entre a Associação Portuguesa de Casinos, seus concessionários e o Governo. Independentemente da Associação Portuguesa de Casinos ser membro da Confederação do Turismo, estamos solidários com as suas pretensões, mas há uma questão aqui que é fundamental e que é completamente transversal a todo o turismo. É das concessionárias que vem o dinheiro da promoção. Este diferendo que existe neste momento em cima da mesa leva a que as concessionárias não estejam a pagar as contrapartidas de jogo. E, portanto, a muito breve trecho, Portugal poderá não ter dinheiro para a produção turística. É um assunto, quanto a nós, bastante grave. Terceira questão, e eu prometo ser breve, já são só mais duas, mas não posso deixar de aproveitar e as referir. Tem a ver com a privatização da TAP. Está anunciada a privatização da TAP, pensamos que em maio foi o que foi anunciado. A TAP é fundamental para o turismo português. Não nos podemos esquecer que 86% dos nossos turistas vêm de via aérea e a TAP deve ser, neste momento, das poucas empresas que têm clientes e não têm equipamentos. É fundamental sensibilizar o novo comprador que tem que haver capacidade de investimento na empresa. Temos clientes que não podemos ir buscar por falta de equipamento. A TAP tem 4 aviões grandes, tem que fazer uma série de destinos e não conseguimos. E não nos podemos esquecer que foi muito pelas rotas novas que abrimos que conseguimos que o ano de 2013 não fosse tão mal como o 2012. Último ponto, tem a ver com a questão da segurança. Pegando um bocadinho naquilo que nós falámos no princípio e que se cola com o desemprego. Eu penso que os portugueses já deram por diversas vezes sinais da sua maturidade e da maneira de assumirem os erros que fizeram no passado. É isso que estamos a fazer, temos cumprido integralmente aquilo que a Troika nos tem exigido, os portugueses têm-se portado de uma forma muito geral, ordeiramente, mas sentimos todos que estamos a chegar ao limiar. E esse limiar é algo que os nossos turistas dizem-no em todos os relatórios, os ingleses, os franceses, os alemães, belgas, holandeses, o primeiro critério de escolha de um destino é a segurança. E, portanto, isto é algo que demora dezenas de anos a conquistar e perde-se num dia. E nós estamos nesse limiar. E eu não queria deixar de chamar a atenção para este problema que, quanto a nós, é vital. Espero não ter sido muito longo. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muitíssimo obrigado, foi uma intervenção além de curta, muito concisa e muito rica do ponto de vista das temáticas que aqui trouxe. Eu cumprimento por isso mesmo, suponho que em nome de toda a Comissão, não apenas em nome pessoal. E iniciaria desde já a ronda pelos grupos parlamentares. Dava a palavra ao Sr. Deputado Fernando Macedo, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Dr. Francisco Calheiros e à Dra. Adília Lisboa a disponibilidade de terem-se deslocado a esta comissão no sentido de dar a sua visão relativamente à evolução que tem havido no memorando, do cumprimento do memorando de entendimento com os nossos parceiros internacionais e dizer-lhe que na primeira parte da sua intervenção fiquei um bocado preocupado porque o Sr. Presidente falou de tudo, menos da questão específica propriamente do turismo. Falou de generalidades que são sistematicamente replicadas por várias entidades, com todas as diferenças de opinião que poderemos ter em termos à sua aplicabilidade e à sua legalidade ou não, em termos práticos e às visões diferentes que temos relativamente às questões que colocou. Dizer-lhe claramente que temos de ter consciência que Portugal já teve 6 avaliações positivas por parte das instituições internacionais, vai ser iniciada agora a 7ª. É um programa, um memorando de entendimento exigente, que nunca ninguém escondeu aos portugueses que iria motivar o pedido de sacrifício a todos os portugueses e que atualmente também vivemos um clima de recessão ou de contração económica, não só ao nível de Portugal, como a nível europeu. E, obviamente, que isso terá consequências ao nível do setor do turismo. Nomeadamente, acho que é visível e é natural, e penso que o Sr. Presidente deve notar, alguma alteração de padrões de consumo por parte dos consumidores, alguns dos quais beneficiaram diretamente ou indiretamente as indústrias turísticas portuguesas, outras prejudicaram. Ou seja, se por um lado os portugueses viajaram menos para o estrangeiro, também houve uma substituição das viagens do estrangeiro por viagens internas, ou seja, houve um input positivo relativamente à indústria de turística em Portugal. Por outro lado, também sabemos que o número da estadia média dos portugueses em férias também tem vindo a reduzir, consequência da sua adaptação às novas dificuldades e às novas exigências que tem no seu dia-a-dia. E dizer-lhe que o Sr. Presidente elencou aí 4 ou 5 questões que merecem os meus comentários. Falou aí relativamente à TSU, à questão da redução da TSU e sobre a necessidade, a eventual necessidade de não sair da agenda política essa eventual redução. Temos que ter consciência que qualquer redução da TSU implica menor receita fiscal, que terá que ser substituída por outra receita fiscal. Portugal continua a ter déficits públicos que têm que ser corrigidos no muito curto prazo. Enquanto Portugal, enquanto a economia portuguesa mantiver déficits públicos, não poderá sair desta situação menos positiva que atualmente vive e, portanto, temos de ter consciência que qualquer redução de qualquer imposto atualmente implica um aumento de outro imposto. E em devido tempo, eu penso que foi também por ação dos parceiros sociais que o Governo também reequacionou a redução da TSU e, portanto, abandonou no curto prazo essa possibilidade. Ou seja, numa análise custo-benefício realizada em concertação social, chegou-se à conclusão que era preferível manter a situação como estava. Agrada-me sinceramente que reconheça como uma necessidade premente a reformulação do Código de IRC. Ou seja, nós, PSD, e penso que posso falar pelos partidos da coligação governamental, também reconhecemos essa necessidade dos ajustamentos importantes que têm que ser realizados ao nível do Código de IRC e, nesse sentido, como é do seu conhecimento, foi formada uma comissão para propor ao Governo alterações ao Código do IRC, no sentido de tornar a tributação sobre as sociedades mais justa, mais equitativa e, sobretudo, mais competitiva em termos internacionais, em termos de outras economias. Mas é de realçar essa questão. Relativamente aos fundos comunitários, também falou da importância dos fundos comunitários. Eu penso que a negociação que o Governo português efetuou junto da Comissão Europeia teve resultados extremamente positivos. Sabemos também que a nível europeu existe uma redução drástica do seu orçamento e mesmo assim Portugal conseguiu negociar que a redução para Portugal fosse inferior àquela que será para outros países europeus. E nesse sentido, também penso que lhe posso salvaguardar a sua preocupação, a sua eventual preocupação de que esse acesso aos fundos comunitários no quadro comunitário 2014-2020 esteja devidamente salvaguardado em termos de país Portugal para com a comunidade europeia. Relativamente à privatização da TAP, falou que 86% dos nossos visitantes se deslocam por via aérea. Esqueceu-se de referir desses 86% qual é a percentagem que utilizam a TAP e qual é a percentagem que utilizam outras companhias aéreas estrangeiras de bandeira e qual é a percentagem que utilizam companhias low cost. Só para ter uma ideia, por exemplo, no aeroporto do Porto, cerca de 40% das pessoas que aterram no aeroporto do Porto globalmente utilizam uma companhia de low cost. E é só uma companhia de low cost praticamente que tem uma base significativa no Porto, que é a Ryanair. E, portanto, isto é uma tendência de mercado. Eu acho que mais importante que termos uma companhia de bandeira, termos uma companhia de bandeira que efetivamente seja economicamente rentável, esteja ao serviço do país, mas que não seja um encargo para o país, não seja um peso morto para o país. E não podemos concentrar as nossas atenções na questão de ser fundamental para o turismo que haja uma companhia de bandeira portuguesa, nomeadamente a TAP, o que acho é que tem que existir uma competitividade, por exemplo, a nível dos aeroportos, muito mais importante do que termos uma companhia de bandeira aérea, é termos competitividade dos nossos aeroportos, no sentido de termos taxas de aeroporto reduzidas que permitam aos estrangeiros que se desloquem pagarem taxas de aeroporto reduzidas, e isso é um fator de atratividade às companhias aéreas de low cost. Isso é uma tendência global a nível do turismo. O turismo de curta duração, penso que reconhece que o turismo de curta duração, dos dois dias, dos três dias, é aquele que tem tido maior crescimento, não só a nível de Portugal, mas a nível de europeu, ou seja, as pessoas saem à sexta-feira e regressam no domingo à noite ou na segunda-feira, jovens e menos jovens, e portanto penso que essa sua pretensão da importância fundamental de mantermos a TAP como uma bandeira portuguesa, obviamente que é uma questão psicológica, é importante que isso seja, desde que a TAP seja equilibrada. Sabemos que a privatização da TAP tem dificuldades adicionais, porque a legislação europeia só permite que a TAP seja vendida a entidades europeias. Isso dificulta, obviamente, o encontro de parceiros que permitam a sustentabilidade da companhia. Termino já relativamente à segurança. E queria-lhe fazer uma pergunta, se, na sua opinião, a segurança, nesses últimos meses, nesses últimos anos, se tem mantido ou não a níveis aceitáveis. Eu penso que Portugal se tem mantido a níveis aceitáveis perante os padrões internacionais. Penso que é reconhecidamente Portugal, reconhecimento de um país seguro. É verdade aquilo que disse, que é um dos fatores importantíssimos, se não o maior, no sentido de uma escolha de um destino turístico hoje em dia, é a segurança, mas penso que as nossas forças de segurança, tanto a PSP como a GNR, têm tido um comportamento notável, pese embora todos os incrementos de dificuldades que isso possam ter em termos de conjuntura económica, mas hoje Portugal continua a ter, certamente, ser um país seguro e um país que pode oferecer excelentes condições aos seus visitantes. E, portanto, eram estes comentários relativamente que eu gostava de saber, relativamente à reforma do IRC. Se acha positivo que o Governo tenha avançado com essa reforma do IRC, se acha positiva a salvaguarda que foi feita em termos de Comunidade Europeia do acesso aos fundos, se acha ou não que foi feita em concertação social a opção certa de não existir aquela alteração da taxa social única, e se não acha que é importante, sobretudo, termos uma boa competitividade, não só a nível da companhia aérea, mas a nível da companhia aérea e complementaridade dos aeroportos, no sentido de reduzir os custos de deslocação dos estrangeiros a Portugal, e se a segurança está ao nível aceitável ou não, no sentido de não desmotivar estrangeiros a visitarem-nos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Dr. Francisco Calheiro, Sr. Dr. Adil de Lisboa, muito bem-vindos a esta comissão e num momento, enfim, que nós entendemos particularmente importante. Eu quero começar por felicitar o Sr. Doutor pelo enquadramento que fez e pelo diagnóstico que fez da situação. O turismo não é uma ilha na economia portuguesa, é um dos setores mais importantes da economia portuguesa, e quando nós falamos em equilibrar as nossas contas, temos que pensar muito seriamente no turismo e nas receitas, no sentido de preservar e aumentar em qualidade e em número o seu papel na economia geral, não matando a galinha dos ovos de ouro. E esse é um aspecto que nos preocupa muito. Em termos gerais, o senhor doutor disse uma frase que penso que é lapidar e que nós partilhamos inteiramente. Sétima avaliação, modelo que não está a funcionar, realmente não está. E quem o diz já não é só o Sr. Dr. Francisco Calheiros, é o Sr. Ministro das Finanças, quando vem a esta casa. Bom, o déficit não está atingido, pelo contrário, a dívida vai estar a ultrapassar alegremente os 120% e já se prevê 125% no fim deste ano. O crescimento, como sabe, é o dobro do que estava previsto, 1,9%, até a Universidade Católica já fala em 2,4%. Bom, e é evidente que o Sr. Doutor pôs o dedo na ferida que mais sangra na sociedade portuguesa, que é o desemprego. É o desemprego. Como é que nós estamos a viver já com cerca de 17% de desemprego? E se nós fizermos contas, já não falo da previsão de 17,5% até ao fim deste ano, mas se nós fizermos contas ao aumento da recessão, é provável que, infelizmente, possamos chegar ao fim deste ano com aproximadamente 20%. E quando nós falamos nisto, tem tudo a ver com o turismo, tudo. Com a economia em geral e com o turismo também. Porque isto chama-se procura interna, procura interna. Claro que o turismo vive muito a procura externa, é certo, mas há um grande peso da procura interna que aguenta o turismo mesmo fora da época alta, nomeadamente o turismo na hotelaria, na restauração, enfim, em vários domínios do funcionamento do turismo em Portugal. E esse é um aspecto importante. Portanto, quando se fala no desemprego, temos o problema social. Está ligado à procura interna e está ligado também à segurança, senhor doutor. Porque a verdade é esta, é verdade que até agora o país tem estado em segurança e, como dizem muito bem, é o primeiro critério de escolha de um destino, é a segurança. E até mais, até a estabilidade em termos políticos e sociais, isso é muito relevante. Agora, o problema é que esta crise profunda do desemprego está a dar uma grande distorção e uma grande crise na coesão social. E, portanto, pode acontecer, se isto não for atalhado rapidamente, pode acontecer que haja uma conflitualidade agravada que não serve os interesses nem do turismo, nem da economia portuguesa, nem do país no seu conjunto. E, por isso, o problema do desemprego é realmente um problema muito sério que deve ser, portanto, atacado e só pode ser atacado através da economia, através dos apoios sociais, como é evidente, através da política ativa de emprego, enfim, não vamos agora entrar por aí, mas é, como dizem muito bem, um dos aspectos importantes para os desempregados e para os empregados e para as empresas, como é evidente. No que toca ao turismo, especificamente, concordo muito com o que acaba de dizer, talvez lhe pedisse o obsequio de falar um pouco nas regiões de turismo e como é que isto está a ser feito, não é verdade, como é que este novo modelo está a ser feito, o que é que a Confederação pensa sobre isso. Também um pouco sobre eventuais investimentos que estejam pendentes, e se tem conhecimento deles, investimentos no setor do turismo, e qual é o problema, se é a falta de financiamento, se é a burocracia que atrasa esse tipo de investimentos, porque a burocracia também aqui e o licenciamento tem uma fortíssima importância nesta matéria. Eu lembro-me bem quantos projetos turísticos na época de ouro, não é? Estavam, ou pelo menos na época de prata, já não quero ser tão otimista, estiveram parados, não é? Porque realmente, e só de longo tempo depois, e depois de um esforço enorme, através dos que puderam ser realizados, mas era bom saber como é que está o quadro, imagino que não esteja brilhante. Depois, muito rapidamente, em relação aos quatro aspectos que focou muito oportunamente, que têm a ver, primeiro, com a fiscalidade, que eu punha-lhe também o financiamento. Eu acho que tem toda a razão. Eu acho que foi muito mal, foi um erro grave, esta junção das várias capitais de risco numa só. Perdeu-se a especialização. Vou-lhe dizer um aspecto que é interessante. A ICEP, por exemplo, a ICEP Capital, que financiou muitos projetos turísticos, como sabe, tinha, para ter uma ideia, quando foi introduzida, quando foi assimilada neste conjunto um pouco, tinha reservas que lhe davam mais de 40% do capital social da nova sociedade. O que é que aconteceu? Foi forçada a ICEP a descer, não é verdade, o seu capital para 20%, o que significou uma poupança da ordem, uma libertação da ordem dos 13 milhões de euros. Sabe o que aconteceu a esses 13 milhões de euros? Não foram para os setores e para o crédito. 9 milhões foram em dividendo ativo para a ICEP e 4 milhões em participação. Está a ver? Bom, portanto, quando o seu doutor diz isso, não é? Diz e muito bem, e diz isso e diz muito bem. Porque a verdade é que em vez de se aumentar o capital financeiro para ajudar quem necessita, a verdade é que foi para a despesa corrente. Eu compreendo porquê. Agora não aceito, mas é a justificação que é dada. Quanto à fiscalidade, não posso estar mais de acordo consigo, não é? Portanto, o que aconteceu no IVA 23% da restauração e do Golfo é verdadeiramente uma atitude, como é que eu ia dizer, uma atitude inexplicável, porque olhamos para o que acontece, quanto é que custa o desemprego motivado pelo desencerramento de dezenas e dezenas, se não digo centenas, de restaurantes. Como é que está a hotelaria também nesse domínio, com os packages que incluem também, portanto, quer a restauração, quer o Golfo. E como dizem em relação ao Golfo, obviamente, quando se quer investimento estrangeiro, a primeira coisa que se faz é aumentar o IVA do Golfo. Estamos a perceber, não é? Não tem sentido. Não tem sentido. Portanto, o Partido Socialista, uma e outra vez, tem chamado a atenção para esse facto, mas até agora não tem sido ouvido. Quanto ao diferente casinhos de governo, compreendo perfeitamente o reflexo que isso tem na hotelaria, porque a promoção tem a ver com isso, mas com franqueza não posso dizer se o diferendo é bem ou mal, porque realmente não conheço suficientemente o dossiê para ter sobre isso uma explicação. Privatização da TAP. É certo que ela consta do memorando, mas se há privatização que nos custa, e posso falar pessoalmente, se me é permitido, é esta privatização da TAP. A privatização da TAP é talvez das privatizações que mais custa, porque realmente não é só a companhia de bandeira. A TAP é um pouco de Portugal espalhada pelo mundo. Bom, felizmente conseguiu-se atalhar aquela primeira privatização que estava prevista, que seria de uma gravidade enorme. Mas o senhor doutor tem toda a razão quando diz, vamos lá ver qual é o novo modelo da privatização da TAP. E aí há dois aspectos que são importantes. Um referiu, que é efetivamente o equipamento, para que haja outros destinos que possam vir através da TAP, e não, mas talvez mais importante é a manutenção, eu termino já, senhor Presidente, é a manutenção em Lisboa, no aeroporto em Lisboa, do que a do Hub, que tem a ver com a América Latina, fundamentalmente, e com a África. Isso é extremamente importante. Por isso, compreende-se mal, não é isso, compreende-se mal, que empresas como a Singapore Airlines ou como a Lufthansa não tenham interesse, não é, nessa privatização. Compreende-se mal, mas talvez agora, neste segundo ato de privatização, elas apareçam. Quanto à segurança, também já realmente referi. Agora, e portanto, para finalizar, é realmente muito importante, nesta altura, considerar que o turismo pode ser dos setores onde mais rapidamente, se as decisões corretas forem tomadas, onde mais rapidamente nós podemos ter efeitos, não é, de uma manutenção e de um crescimento da ação do turismo. Talvez dos setores mais importantes, mais rapidamente do que a industrialização. E isso deve ser tido em conta e deve ser objeto de atenta análise.
Passo agora a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Partido Popular, o senhor deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começar por cumprimentar o doutor Francisco Calheiros, a doutora Adília de Lisboa, aqui presentes, e começar por agradecer o seu contributo. Eu devo dizer que o CDS, eu diria mais até de 90%, mais de 90% daquilo que o Sr. Doutor aqui disse, concorda quer com o diagnóstico aqui apresentado, quer com as preocupações que aqui referiu. E aquela que definiu como a preocupação central, que é a preocupação do desemprego, eu diria que essa é seguramente a fatura maior de uma herança socialista que nos foi aqui deixada. E a questão do desemprego é de tal maneira determinante que é o grande desafio social, o Sr. Deputado, eu ouvi-o com toda a serenidade, é o grande desafio social deste Governo e é o grande desafio social para o país, e estamos aqui a falar em concreto de um setor, como o do turismo, que é um setor onde a questão do desemprego e a questão do emprego se coloca evidentemente. Apenas uma primeira nota antes de ir às questões. Nós em março teremos aqui a conclusão daquilo que será a sétima avaliação da Troika. A avaliação é essa que será uma avaliação com uma componente técnica, evidentemente, mas também com uma componente política. E também nesta componente política, o CDS escreveu uma carta à Troika onde referiu que as metas estruturais serão seguramente mais importantes que aquilo que são as metas quantitativas. E nestas metas quantitativas, o Governo considera agora que é preciso também atingir mais, é preciso mais tempo para atingir essas mesmas metas. Queria também sublinhar uma medida que recentemente anunciada enquanto política de atração de investimento para Portugal. E o Governo anunciou uma reforma de IRC que vai permitir abater à coleta até 70%, o que constitui aquilo que é o maior incentivo de sempre à atração de investimento em Portugal. Quero-lhe colocar três questões, e a primeira delas tem a ver com a balança comercial. Por diversas vezes Portugal foi elogiado por estar a fazer um ajustamento mais rápido do que aquilo que era esperado, tendo de acordo com os últimos dados do INE reduzido o seu déficit comercial em mais de 500 milhões de euros. Este ajustamento derivou de um aumento de exportações e também de uma redução das importações. O setor do turismo e o contributo do setor do turismo em matéria de exportações é extremamente relevante e significativo, E a pergunta que lhe coloco é que perspectivas em concreto é que pensa que haverá este ano. A segunda questão tem a ver com as exportações e eu diria que no capítulo das exportações em 2012 houve um comportamento muito positivo, com um crescimento que, na ordem dos 6%, mas ainda recentemente foi admitido por parte do Presidente da AICEP que é esperada uma quebra nas exportações, portanto aqui há alguma retração, algum abrandamento das exportações que será motivado por um abrandamento também daquilo que é a economia europeia. E a pergunta em concreto que coloco é que o que é que têm as empresas portuguesas de fazer, no seu entendimento, para resistirem a esta mesma crise europeia e de alguma forma tentar contornar? Uma última questão tem a ver com algo que foi dito recentemente numa entrevista pelo economista-chefe da OCDE, em que, permita-me que o cite, diz: Portugal está a fazer um esforço tremendo e não deve inverter a direção do ajustamento. E a questão que eu lhe coloco é se concorda com esta afirmação do economista-chefe da OCDE e se considera que Portugal, na situação atual, não pode adotar uma política orçamental expansionista, aumentando, portanto, a despesa pública para estimular a atividade económica. E se considera que, mesmo Portugal quisesse fazê-lo, se teria condições para o realizar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, eu daria a palavra, vou dar a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Francisco Calheiros e a Dra. Adélia Lisboa, que encontramos-nos também noutras sedes a discutir as questões do turismo, também com a clareza que já conhecemos na exposição das questões que nos colocam. Podemos divergir algumas vezes nas soluções, mas concordando até muitas vezes naquilo que é o diagnóstico e reconhecendo esta clareza com que colocam. Tenho duas ou três questões apenas. A primeira tinha a ver com a importância que é sempre dada ao turismo e ele é sempre referido como um setor de extrema importância, como o maior setor exportador. E isto cruza-se com o que queria perguntar, que é esta questão da exportação. Efetivamente foi colocado sempre um grande ênfase como sendo a forma de resolver os problemas do país e esquecendo muitas vezes aquilo que é o mercado interno. Tendo em conta que aquilo que são, apesar de as avaliações da Troika serem apelidadas sempre de bastante positivas, o que depois conseguimos perceber fora e na vida real dos portugueses serão positivas para alguns, para aqueles que dizem, para aqueles do ai aguenta, para esses serão sempre muito positivas, para outros basta ver as implicações que têm na sua vida e aquilo que é os níveis de contestação e aliás que falou aí relativamente às questões de segurança. E a pergunta era precisamente essa, é que tendo em conta aquilo que é a implicação das medidas da Troika e das medidas do programa na vida das pessoas, tendo em conta que aquilo que é a capacidade financeira, o valor dos salários está muito mais baixo do que no início do programa, que implicações é que isso tem para, essa realidade tem para o setor do turismo, uma vez que os portugueses são consumidores de turismo. Por outro lado, aquilo que é as medidas do programa também não tem salvaguardado as pequenas e as médias empresas, que são a larga maioria das empresas do setor do turismo, aliás, referiu relativamente às questões do IVA da restauração, que foi reconhecido já como um problema pelo Governo na altura da discussão do Orçamento de Estado, mas que não, a solução que foi apresentada foi a criação do tal grupo de trabalho que ainda estamos à espera que seja criado para refletir. Foi uma espécie de uma fuga em frente. Agora lançamos aqui a questão do grupo de trabalho e depois pode ser que alguém se esqueça. E por isso, também ao nível destas empresas e das empresas desta dimensão que tem a importância que tem e até o peso que tem no turismo, há fortes implicações daquilo que é o programa da Troika. Outra das implicações tem a ver com esta onda privatizadora. Sei que aqui a perspectiva pode ser diferente, a nossa é da manutenção das de empresas fundamentais e estruturantes como empresas públicas, porque esta questão de ter uma companhia de bandeira em termos de aviação e de fazer uma espécie de conta de mercearia entre o deve e o haver menoriza aquilo que é a companhia, esquecendo aquilo que são os proveitos do turismo. Pelo facto de termos uma companhia de bandeira, é menorizar aquilo que é a sua importância e é, como dizia, efetivamente uma conta de mercearia. Porque as companhias low cost vão para onde lhe derem mais dinheiro para elas irem. E a companhia de bandeira faz a promoção do destino, as companhias low cost não o fazem. As companhias low cost não podem substituir a companhia de bandeira. E isso é preocupante, abdicarmos o país, abdicar, e veremos se esta pretensão for em frente os resultados que terá para o nosso turismo. Outra das questões interessantes que nos trazem é a questão do acesso ao crédito. Primeiro, o governo do PS pediu o auxílio da Troika, depois e isso é conhecido, é público, depois daquela reunião com os banqueiros que afinal havia dificuldades e mandem lá vir a Troika. O setor bancário tem sido, e nós ouvimos isso constantemente nos partidos da maioria, aqui Del Rey temos que proteger o setor bancário, porque sem setor bancário, e nós não discordamos da importância do setor bancário para a dinamização da economia, mas depois o que verificamos é que ele é protegido, que tem uma fatia importante daquilo que é o empréstimo da Troika, mas depois quando os empresários batem à porta porque precisam de ajuda, o que ouvimos, já ouvimos antes e ouvimos constantemente, esta questão das dificuldades no acesso ao crédito, dificilmente vemos como é que elas poderão ser ultrapassadas. Nomeadamente, nós temos uma perspectiva muito concreta, que era a possibilidade do banco público, não tendo uma gestão igual aos outros, poder ter aqui também um papel importante. E, por último, e nas questões colocadas, as questões da segurança, estas questões da segurança parecem-me muito importantes, e referiu, né, o sentimento de segurança enquanto o estímulo maior para a atração de turistas, perante a situação complicada de contestação social que está instalada no país, mas também perante o desinvestimento que tem havido nas forças de segurança. Entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, o número de empregos nas forças de segurança reduziu 1.312. É uma redução de 2,4%. Não há menos problemas, não há menos portugueses, mas há esta redução. E isso, e já o referi muito bem, que pode ter implicações complicadas. E eu perguntava, relacionado com isto, é que há outros setores que têm vindo a ser reduzidos, nomeadamente os serviços públicos, e que implicações é que isso tem? O facto de ter um Serviço Nacional de Saúde com menos capacidade de resposta, se isso ou não tem implicações para o setor do turismo. E terminava pedindo uma apreciação sobre aquilo que são as expectativas de evolução, quer em termos de emprego ou de desemprego, da capacidade de criação de emprego do setor do turismo, e até as perspectivas de evolução económica que entende a Confederação de Turismo de Portugal, que está instalada perante este quadro em que o país se encontra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Convém a sua intervenção deu origem a um amplo e rico leque de questões, portanto, pedia-lhe a igual capacidade de síntese como teve há pouco.
Eu vou
mas
ter, que eu gostava de responder por ordem, mas não tenho aqui o seu deputado Fernando Macedo, se possível, em nome do PSD. Portanto, não vais estar, eu talvez estou começando pela segunda intervenção do seu deputado Basílio Horta do PS, para lhe dar aqui duas ou três justificações. Portanto, em primeiro lugar, em relação às regiões de turismo, então voltamos então à primeira forma, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, mas é que eu tinha tanta coisa para dizer aqui ao Sr. Deputado, e antes de mais pedir-lhe desculpa por ter-me explicado tão mal, quer dizer, eu sou relativamente novo nestas andanças e expliquei-me tão mal que pelo facto tenho que lhe pedir desculpa. A segunda nota é o seguinte, eu normalmente utilizo também na minha vida associativa o que utilizo na minha empresa, que é Aquilo que está bom, a gente manda vir uma garrafa de champanhe e vamos comemorar. Não é isso que a gente está aqui a fazer. A gente está aqui para abordar aquilo que está menos bem. E, portanto, nesse sentido. Depois, se tiverem tempo, tenho o maior prazer, Sr. Presidente. E, portanto, eu estou aqui mais para abordar as questões que estão a correr menos bem. E, portanto, foi nesse sentido que eu tentei dar ênfase. Claro que o IRC, claro que sim, a segurança está ótima, recomenda-se. Mas, quer dizer, eu estou aqui mais para dar os outros pontos do que isso. Do outro lado, também... Eu referi factos, quer dizer, não foi assim muito opiniões, quer dizer, sobre o déficit externo, não referi aquilo que a gente vê, o próprio Governo diz, não é? Os números do desemprego, sou pena me ter enganado, desde já peço desculpa, penso que tinha referido esses factos. Terceira questão, sobre as viagens internas dos portugueses, Sr. Deputado, foi o que mais desceu, não vamos iludir-nos, quer dizer, o primeiro mercado de turista é o português e o segundo é o espanhol. O mercado português foi o que mais desceu de todos, cuidado nisto, quer dizer, que não haja aí qualquer confusão. Relativamente à questão da TSU, eu percebo o que o senhor diz, quer dizer, eu para retirar aqui uma taxa da TSU tenho que ir buscar outro lado, ou não, a gente pode abordar isto de outra maneira. Espero estar enganado, que infelizmente não vou ter, não vou estar, vamos ver em quanto é que vai aumentar a receita do Golfo daqui a 2 ou 3 anos. Aumentou para o dobro. Vamos ver quanto vai diminuir a receita do Golfo. Infelizmente, é isso que vai acontecer. E eu adorava não ter razão. Sobre a TAP, então, é que eu expliquei-me o pior possível. Vamos lá ver uma coisa. Eu sou pela privatização da TAP, até porque não há outra alternativa. E seja claro que a Comissão Europeia diz claramente é que nós e todos os Estados-membros não podemos investir dinheiro na nossa companhia aérea. Não me interessa muito aqui, já agora também aqui para responder ao Sr. Deputado do Partido Comunista, aqui não está muito em cima da mesa se a gente quer ou não quer, se gosta ou se não gosta. Face aos tempos difíceis que passaram todos os países e todas as companhias aéreas, nomeadamente europeias, não é possível que os Estados colmatem os déficits que tiveram no passado. E, portanto, a TAP tem que ser privatizada. O que eu chamei a atenção na questão da TAP é outra questão, é vamos a ver... Vamos ter atenção que um dos requisitos para mim fundamentais do novo investidor, e infelizmente para a TAP, contrariamente ao que aconteceu na ANA, não é com certeza um valor grande que está em cima da mesa por causa dos prejuízos do passado, mas que haja capacidade de investimento do novo proprietário para que, fator de competitividade do turismo, se consiga ter mais aviões, mais rotas e termos mais turismo. Sobre a questão das low-cost, eu agora teria muito mais coisas para lhe dizer, fico completamente disponível se um dia, já percebi que é um interessado na problemática do turismo e eu, como sou um furioso do PT, não é? Do Partido do Turismo, tenho o maior interesse em poder desenvolver isto consigo. Bah, sobre as low-costs, eu acho que o Sr. Deputado está enganado, mas eu depois poderia-lhe explicar. Veja o que está acontecendo no Algarve. São, de facto, os verdadeiros eucaliptos. Não têm companhias aéreas. Não tem charters, não tem voos regulares, não tem operadores, não tem nada. E não tenha dúvidas, Sr. Deputado, é um dos principais problemas que tem, é porque tudo o que é tráfego comprado não é sustentável a prazo. Não tenha dúvida disso. Mas tenho maior interesse porque já vi que também faz parte do PT e, portanto, tudo o que podemos teremos. A segurança, ótimos padrões. Quero acabar com uma nota positiva. Ótimos padrões. O que eu digo é, não podemos perder isto. Ótimos padrões. Não podem ser melhores. É um fator de competitividade gigantesco que nós temos. Sr. Deputado Basílio Horta, peço-lhe desculpa por esta interrupção, mas gostava de ter. As regiões de turismo, foi um problema, não, portanto, como sabem, foi discutido na generalidade, estamos agora a discutir na especialidade. Nós tivemos a oportunidade, enquanto Confederação, de discutir esta lei com a antiga Secretária de Estado do Turismo e chegámos... Não ficaria bem, quer dizer, não dizer as simpáticas, cordiais relações que tivemos com a Sra. Secretária, a Dra. Cecília Meireles, que saúdo muito em vê-la aqui. E, portanto, de facto, em relação às regiões de turismo, nós chegámos a uma lei, chegámos a um consenso. E estávamos contentes, foi uma luta grande. A Sra. Deputada é uma adversária temível, muito... straightforward, portanto, é difícil para negociar, mas pronto, lá, como eu estava a dar os primeiros passos, foi fácil de me dar a volta, e nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma que aprovámos uma lei muito mais do agrado da senhora Secretária de Estado do que de mim próprio. Mas pronto, foi o que conseguimos arranjar. No entanto, quando aquilo estava para ser aprovado, vem com três alterações que para nós são, de facto, extremamente preocupantes. A primeira tem a ver com a promoção externa, e a promoção externa é uma questão que convém só clarificar. Pronto. A promoção externa não é para ser feita pelas regiões, isso é uma questão de esclarecimento. A segunda questão tem a ver com o envolvimento dos privados. Eu não me canso de dar o exemplo do Conselho de Marketing, que era um conselho vinculativo e que passou a consultivo. Portanto, esta dua diferença de palavras diz tudo. E a terceira tem a ver com as famosas regiões dos 5 mais 2 ou dos 5. Nós não queremos criar novas regiões de turismo, mas se Lisboa e Porto já estão hoje em dia definidas, se correm bem, se são fatores, e novamente aqui de acordo com o Sr. Deputado do PSD, se há viagens que têm aumentado muito, são os short breaks, os city breaks, 2, 3, 4, 5 dias, e Lisboa entrou completamente nessas capitais, não era de maneira nenhuma de não considerar a região de Lisboa. E numa altura em que os fundos são poucos em toda a linha, eu não gostava mesmo nada de, nas futuras feiras de turismo, ver um stand de Lisboa e outro de Lisboa e Val do Tejo. Em minha opinião, não faz qualquer sentido. Sobre o diferente dos casinos, eu percebo, quer dizer, com certeza que ambos têm razão. Agora, o problema que está em cima da mesa, e aquilo que me dizem, é que este problema arrasta-se há 3 anos. A única coisa que eu tenho aqui a dizer, o que eu queria dizer, isto não pode continuar. Quer dizer, neste momento, e o turismo é uma atividade que é planeada a muito longo prazo, neste momento começa tudo a ser parado. Uma negociação de rotas, que é feita para 2014 e 2015, mas se eu não sei se tenho dinheiro para pagar ordenados em 2013, como é que eu vou pôr uma rota para 2015? É esse o problema que eu abordei. Uma coisa que eu não sei se concordo consigo, por uma razão. Eu não tenho a certeza que a privatização da TAP à Avianca fosse um erro. Não tenho esse dado. E não tenho esse dado por uma simples razão. Pronto, por duas razões. Eu não tenho. Não tenho, acho que não tenho dados suficientes para isso. Por duas razões fundamentais. Primeira, o que o Sr. Efromovich fez na Avianca é um facto, está à porta. Segunda, um dos grandes valores que nós atribuímos à TAP é o Hub de Lisboa. E o que o Sr. Efromovich anda a tentar há muito tempo é fazer esse mesmo Hub estendido a Espanha e América Latina. Eu acho que nós iríamos ganhar um aliado para estender ainda mais o Hub de Lisboa a um Hub ibérico com a América Latina. É o que eu acho, não tenho certeza, não poderíamos. Pronto, não tenho certeza. Sr. Deputado João Gonçalves, sobre a balança comercial e, de facto, aquilo que tem havido e a importância do turismo, estamos de acordo que é extremamente importante e, para isso, muito tem contribuído. Eu diria o seguinte, numa altura de crise como aquela que nós temos, eu acho que é de enaltecer a resiliência dos nossos empresários. Veja uma coisa, o que é facto é que, tendo nós perdido o nosso principal mercado português, o nosso segundo mercado espanhol, o que é facto é que o ano de 2012, e estão agora a ser os dados, com uma ligeiríssima quebra, e com uma quebra gigantesca de portugueses e espanhóis, mas do seu total com uma ligeiríssima quebra, através de novos mercados, que a TAP foi buscar, por exemplo, estou a pensar no polaco e no russo, e estamos a falar em mercados normalmente 80-20, ou seja, 80% de lá para cá e 20% cá para lá. A extensão do hub do Brasil, com cada vez mais brasileiros a virem, a crescerem a 2 dígitos há tanto tempo, não há dúvida que isto conseguiu ser equilibrado. E, portanto, não há dúvida nenhuma que o que nós pensamos que irá acontecer a partir deste ano 2013 e 2014, ainda isso foi discutido há bem pouco tempo com o seu colega, é que há situações concretas que ainda podemos fazer e estavam-se a dar esses passos, por exemplo, num mercado tão próximo como o alemão. O mercado alemão não está em crise. Os estudos apontam que dos turistas alemães, 1% vem a Portugal, 1%,
e, portanto, nós podemos aqui ter uma margem de progressão extraordinariamente grande. É um povo que nos conhece, é um povo que gosta de nós, é um povo que já vem muitas vezes e, portanto, provavelmente falharão aqui coisas, e obviamente por parte do setor privado bastantes, mas com uma melhor organização, os alemães gostam de vir para unidades onde se fala alemão, nós não temos, mas com uma justa adequação, penso que é um mercado onde poderemos fazer um trabalho profícuo em 2013 e em 2014. Era essa a questão. Eu estava aqui a ver que me esqueci uma coisa aqui do Sr. Deputado Basílio Horta sobre os novos investimentos no turismo. Ora bem, o que acontece é o seguinte, com a diminuição da procura tornou-se menos apetecível. Portanto, o que nós temos um bocadinho encontrado, e lá estamos aqui no sentido da resiliência dos nossos empresários, é a procura de soluções de agrupamentos. Nós assistimos ao grupo Judis, o grupo Lágrimas, com o grupo Alexandre Almeida numa fusão, assistimos numa concentração também do grupo Altis com o grupo da Jorge Armindo, e, portanto, o que nós estamos a assistir é uma concentração de esforços no sentido de ter maior massa crítica.
Já agora, se me permite, aproveitando aqui a componente que tem uma forte presença do imobiliário, aí as dificuldades são mais sérias.
Ok. Turismo residencial. Exatamente. Portanto, tentando... Fez lindamente, Sr. Presidente. Sr. Presidente faz parte do fórum, pelo amor de Deus, e com...
Minha missão aqui é mais de polícia sinalista.
Ah, bom. Não falem árbitro, que é para não falarmos em futebol, porque, como sabem, eu sou um sofredor, portanto, trabalho no turismo, sou de Sporting, não, nada me corre bem, portanto, pronto, é um sofredor. Peço desculpa. Sr. Deputado do Partido Comunista. Poucos, mas bons. O turismo é de facto um grande setor. É evidente que, acabei de dizer, é mau quando Portugal não está bom, porque o nosso principal cliente é o português. E, portanto, a retração no consumo interno foi inevitável em 2012 e muito acentuada, será inevitável em 2013. Relativamente à manutenção da TAP, foi aquilo que eu lhe disse há pouco. E depois outra questão que é fundamental, que é a questão de se outros setores têm ou não implicação para o turismo. Têm. E esse é um dos problemas, ou das virtualidades, como quisermos ver, do turismo. É que o turismo é de uma grande transversalidade. E, portanto, um bom sistema de saúde, por exemplo, para colar agora com o que o Sr. Presidente disse do turismo residencial, é fundamental. O turismo residencial implica estarmos a falar de pessoas normalmente de terceira idade. É evidente que uma pessoa de terceira idade, quando vem a um país candidatar a ficar cá a viver, a primeira coisa que vai fazer é ver o sistema de saúde. Porque mais dia, menos dia, vai precisar dele. Nós achamos que o turismo residencial é outra das componentes onde nós podemos e devemos investir bastante. Não é aquele slogan cansado da Flórida da Europa, mas eu acho que ele faz sentido. Acho que esta medida, Sr. Deputado do PSD, esta medida, peço desculpa, é porque eu vou dizer bem agora, dos vistos, não quer levar outra tijolada, quer dizer, esta medida dos vistos, eu peço desculpa aos outros deputados, não há aqui nenhuma simpatia, é só que estou-me a tentar proteger um bocadinho. Esta medida dos vistos foi uma medida excelente, excelente. É uma medida que assenta que nem uma luva para brasileiros, angolanos, russos, etc. Poderíamos, era não ter feito em paralelo aquela medida de tributação especial no IMI para casas acima de 1 milhão de euros, porque, em princípio, estes clientes, e sem qualquer desprestígio para a Amadora, não vão comprar T0s na Amadora. Portanto, se baterem este vício, irão comprar casas, com certeza, acima de 1 milhão de euros. Eu espero ter dado mais ou menos uma panorâmica, não sei se... Mas, obviamente...
Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo empenhamento que colocou neste debate. Foi para nós, de certo, muito útil. E, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado, Deus. Bem, vamos despedir.